Olá, pessoal. Esse é o nono episódio do podcast Conexão Alzheimer, em que discutiremos como os biomarcadores estão revolucionando o diagnóstico e o acompanhamento da doença de Alzheimer, trazendo novas possibilidades para a detecção precoce, o desenvolvimento de terapias e, quem sabe, a mudança no curso dessa condição tão desafiadora. Eu sou Gisele Zenker e participam comigo desta discussão Marimélia Porcionato, Mariana Braga Falcão e nossos convidados, o médico neurologista Gustavo Melo de Andrade Lima e o pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Zimmer. Não deixe de nos acompanhar, sempre um tema novo a cada episódio. Sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Conexão Alzheimer. Meu nome é Gisele Zenker e comigo hoje estão Marimélia Porcionato, do Departamento de Bioquímica da Unifesp, e Mariana Braga Falcão, do NUDEC. Elas vão comigo aqui tocar o barquinho hoje. Boa noite, Marimélia, toda vez a mesma coisa. Isso é sério, viu? Eu sempre faço isso. E boa noite, Mariana.
Oi, Gi. Oi, Mari.
Olá, boa noite, pessoal.
Vou fazer assim na próxima vez. Bom, os convidados de hoje são Gustavo Melo de Andrade Lima, que é médico especialista em neurologia do comportamento e cognição, e o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Zimmer, que possui aí uma ampla experiência em estudos experimentais e clínico no contexto do Alzheimer. Oi, Eduardo e Gustavo, sejam bem-vindos e obrigado por aceitarem o convite.
Boa noite, gente. Obrigado, Gi.
Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui participando com vocês.
Então, gente, eu vou, como sempre, apresentar brevemente os nossos convidados. Então, começando pelo Eduardo, que nunca esteve aqui conosco. Ele é professor do Departamento de Farmacologia da UFRGS e orienta em dois programas de pós-graduação, né? Também atua como professor adjunto da McGill University, é professor associado do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, e possui, como eu falei, experiência em estudos envolvendo a doença de Alzheimer, com um foco especial em astrócitos. Falei certo, Eduardo? Acho que é isso, né? E ele tem um hobby aí que é bem curioso, né? Ele tem uma cachorrinha de nome Baleia. É em homenagem ao Graciliano Ramos?
A história da baleia é uma história muito interessante. Eu posso começar falando já um pouquinho, porque é uma história muito legal. E ela virou por um bom tempo até parte das chamadas do Instituto Serra Pilheira, que é um instituto privado sem fins lucrativos de pesquisa, o primeiro instituto filantrópico de pesquisa do país, né? E eu submeti um projeto para o Serra Pilheira, é um instituto que financia jovens pesquisadores, né? E eu submeti um projeto para o Serra Pilheira que a ideia era investigar cérebros de diferentes mamíferos para entender por que nós, seres humanos, somos tão vulneráveis à doença de Alzheimer. E nessa ideia do projeto, um dos mamíferos que eu iria investigar era a baleia. Né? Então, a gente já tinha descoberto vários locais onde as baleias encalhavam no Brasil, né? Para a gente chegar a tempo lá e remover o cérebro da baleia, algumas regiões cerebrais específicas. Né? E aí eu combinei com a minha esposa que, olha, se a gente ganhar esse projeto do Serra Pilheira de medicina comparativa, né, a gente vai adotar um cachorrinho e o nome do cachorrinho vai ser Baleia por causa do Serra Pilheira e Baleia por causa do Graciliano Ramos, do livro, né? Então, a baleia tem um nome duplo. Ganhei o projeto, né, o projeto segue em andamento, a gente segue estudando cérebros de muitos mamíferos diferentes aí. E a baleia está aqui com a gente faz 5 anos, porque o projeto ele foi 6 agora, né? O projeto foi aprovado em 2019. Essa é a história da baleia, do nome, né?
Então eu acertei, porque eu fiquei pensando, falei, nossa, será que ele está aí homenageando Vidas Secas, né? Então tá certo, mas eu não sabia dessa história do cérebro da baleia aí. Curioso, depois você conta mais. Bom, mas também você tem outros hobbies, né, Eduardo? Deve ter. Então, acho que você já até comentou comigo, né, que um deles é nadar. Não sei como aí no Rio Grande do Sul com esse frio, mas tudo bem. A gente também, aqui também faz frio. O Gustavo coordena vários estudos clínicos na área de neuro e na área de neurologia do comportamento, né, e cognição. E também gosta aí de, tem hobbies aí na área esportiva, né, Gustavo? A Mari também tem vários hobbies aí na área esportiva. e é professora titular do Departamento de Bioquímica e vice-diretora da Escola Paulista de Medicina, e seus estudos têm ênfase em doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento. E Mariana é especialista em neurologia cognitiva e do comportamento e coordenadora do Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Leve do NUDEC. E também se envolve em esportes, né? Mas é um esporte que eu considero que é o que eu mais gosto, né, Mari? Que é a dança. Então,
melhor, né?
As duas, é, claro, é o melhor de todos. Bom, no episódio de hoje, nós vamos explorar como os biomarcadores estão revolucionando o diagnóstico e acompanhamento da doença da Alzheimer, trazendo novas possibilidades para a detecção precoce, o desenvolvimento de terapias e, quem sabe, a mudança no curso dessa condição tão desafiadora. Então, eu vou começar, lógico, né, com o nosso convidado, que nunca esteve conosco, que é o Eduardo, perguntando o que são os biomarcadores e por que eles são tão importantes no diagnóstico da doença de Alzheimer.
Bom, o conceito de biomarcador é um conceito bastante simples, né? É um marcador biológico que a gente pode utilizar para identificar, a gente pode medir, né, mensurar, para identificar algum fenômeno biológico, algum fenômeno patológico, né, alguma resposta, alguma intervenção farmacológica, né? Então, tudo aquilo que responde de maneira biológica no organismo, e a gente pode tentar utilizar para melhorar, por exemplo, diagnóstico, prognóstico, predição, em termos de diversas patologias. Por muito tempo, a gente não teve um marcador biológico para a doença de Alzheimer, e essa revolução ela começou a acontecer lá na década de 90, eu acredito, né? Quando a gente teve os primeiros marcadores sendo avaliados, né? E hoje em dia a gente tem uma série de biomarcadores que são aprovados pela Anvisa, pelo FDA, pelo EMA, né? Então, disponíveis para a gente utilizar no contexto da doença de Alzheimer, né? De uma maneira bem simplificada, a gente pode entender, por exemplo, que o perfil lipídico, o colesterol, é um marcador de perfil lipídico, por exemplo, né? A gente pode pensar em medir, por exemplo, glicose, como um marcador de diabetes. Então, é só uma maneira simplificada de entender como marcadores biológicos podem ajudar em termos de diagnóstico na prática clínica, né?
E no caso do Alzheimer, quais seriam os principais? E assim, você pode ter esses biomarcadores no líquor, no sangue? A mesma coisa acontece com o Alzheimer? Ou precisa ser um biomarcador, por exemplo, que você faça uma tomografia? Nem sei se é isso correto, né? Gustavo também, Mariana, ajudem nessas perguntas aí, porque como vocês são médicos, certamente, né, tem mais conhecimento do que eu. Mas como é que funcionam esses biomarcadores? E se tem um que seja mais, um que seja melhor, né? Para acompanhamento ou até mesmo para diagnóstico dessa doença. Como é que funciona isso? Tem fases em que eu tenha um biomarcador melhor ou no diagnóstico existe algum que seja preferido? Como é que funciona isso na doença de Alzheimer?
Vou continuar mais um pouquinho e depois passo para vocês. Então, várias perguntas boas, né? A gente pode dividir eles, os biomarcadores, em modalidades e tipos. Isso a gente segue um guidelines do FDA, um guia do FDA, né, que é a agência americana, como a nossa Anvisa aqui, né, e as modalidades a gente tem biomarcadores de imagem ou biomarcadores de fluido. Quando a gente fala de fluido, a gente está falando de líquor, né, como você bem comentou, que é, de maneira simplificada, o líquido que fica em volta do cérebro, né, ou sangue, esses são os mais comuns, né, em termos de doença de Alzheimer. E marcadores de imagem, a gente tem a ressonância magnética, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né, e também a tomografia por emissão de pósitrons, né, que a gente chama de PET scan, né. Essas são as modalidades que a gente tem disponíveis para a doença de Alzheimer, alguns já aprovados pela Anvisa, alguns não, né. E quando a gente fala de tipo, a gente fala de para que serve aquele biomarcador. É um biomarcador para diagnóstico? É um biomarcador para prognóstico? É um marcador para predição? É um biomarcador para resposta farmacológica? Né? Então, a gente pode dividir por modalidade e por tipo. Né? Então, essas são os tipos e modalidades que existem. No contexto da doença de Alzheimer, a gente tem aprovado atualmente no país pela Anvisa, marcadores licóricos de licor e um marcador de imagem por PET, que são específicos da doença de Alzheimer. Obviamente a ressonância pode ser utilizada também e ajuda nesse diagnóstico, né? Mas específicos de Alzheimer são licóricos e um marcador por PET. E eles são marcadores que têm como alvo as características clássicas da doença, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que são aqueles grumos que se acumulam no cérebro dos pacientes, aqueles grumos insolúveis, formados de proteína amiloide, de beta-amiloide e proteína tau.
Gustavo, você quer
É,
complementar
eu já
uma
ouvi
delas?
comentar alguma coisa e perguntar para o Zimmer aqui o que que ele pensa, né? E assim, qual que é a perspectiva? Assim, a gente sabe que esses biomarcadores que o Zimmer comentou, né? PET e o Licor tem ali o viés deles, né? Um procedimento que é invasivo, tem uma técnica que é especializada, que é feita normalmente ali pelo neurologista e tudo. O PET é um exame caro, às vezes um pouco inacessível, né? Aí, assim, qual que é a perspectiva, Zimmer, em relação aos biomarcadores plasmáticos, né? Para a gente usar na clínica, né? Aqui no Brasil, como é que tá?
A minha visão dos biomarcadores sanguíneos plasmáticos no Brasil é que a gente vai começar a utilizar logo, logo. Né? Eu acho que a gente está num momento. Como começou essa história é muito interessante, né? Então, buscar um pouquinho do histórico dos marcadores plasmáticos, né? Por muito tempo se tentou achar esses marcadores de amiloide digital no sangue, né? A ideia é muito simples, né? Esses grumos eles estão no cérebro. Eles podem vazar para o líquor e podem vazar para o sangue também. E a partir daí a gente consegue identificar que a patologia está presente no cérebro. Todo mundo tentou por muitos anos isso, né? Desde a década de 90, anos 2000, muita gente tentando desenvolver exames capazes de identificar esses marcadores no sangue de maneira sensível, né? Olha, a gente consegue ver no sangue. Ninguém conseguia. Tudo começa a mudar em 2018. Né, com uma técnica nova que a gente chama de ELISA ultrassensível, né? E essa técnica consegue identificar concentrações de maneira confiável muito pequenas dessas proteínas no sangue. Para você ter uma ideia, a gente sempre comenta que a sensibilidade desses novos equipamentos é como você detectar um cubo de açúcar dentro de uma piscina olímpica. Então, a sensibilidade é muito alta, né? Esses marcadores começam a aparecer em 2018 e começam, os primeiros publicados são em 2020, Gustavo. Em 2020, a gente tem três grandes artigos, março e abril de 2020, né? Duas Nature Medicines e uma Lancet Neurology, que são revistas muito importantes, né? E esses artigos mostram, olha só, achamos um exame de sangue. Isso é 2020, né? Se a gente, hoje em dia, faz uma busca no Google mesmo, para procurar a situação dos exames de sangue, as reportagens, elas 5 anos depois, elas claramente colocam esses exames de sangue como o futuro do diagnóstico da doença de Alzheimer, né? E a gente tem o primeiro exame de sangue aprovado pelo FDA cerca de um mês atrás, né? Que é uma combinação de tau e amiloide, né? Razão de fosfotal por amiloide, né? Aprovado pelo FDA, de uma empresa que tem bastante experiência de implementar esses exames a nível clínico, para uso clínico, né? Essa empresa ela está entrando aqui no Brasil. Então a gente já sabe que ela está entrando e vai trazer o exame aqui para o Brasil, né? Então, Gustavo, eu acho que é a questão de a gente trabalhar para ter esses valores de referência agora, né? Para definir o que é positivo e o que é negativo. A gente tem dois estudos que acabaram de sair, um do grupo da Fernanda Tovar-Moll, da Fernanda De Felice, do Sérgio Ferreira, lá no Rio, e um nosso aqui em Porto Alegre, que impressionantemente são estudos exatamente iguais, que tem sangue e líquor. A gente não combinou os estudos e a gente tem exatamente o mesmo resultado. Né? Duas regiões diferentes do país, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e os resultados são muito, muito parecidos. Então, é questão de tempo, de pouco tempo, na minha perspectiva, para a gente ter valores de referência confiáveis e a gente começar a utilizar. Eu acho que essa empresa que está entrando, que tem essa experiência prévia, né, Gustavo, eles vão entrar para falar direto com a Anvisa e disponibilizar o mais rápido possível esses exames. Né? Como você falou, né, Gustavo, a questão de valor e de invasividade, ela é incomparável, né? A gente tem um teste laboratorial de sangue e muda tudo, né?
E só complementando aqui, além dos biomarcadores como uso diagnóstico, qual que é a perspectiva que você acha para a gente fazer uso também como valor prognóstico? Né, a gente sabe que tem alguns biomarcadores que têm uma certa equivalência ali com exames de imagem do PET, por exemplo, que vão avaliar proteína tal, por exemplo, né, MTBR, né, tal, uhum. 243, por exemplo. E eu fico pensando que isso, diante das terapias, né, que têm aparecido e do resultado que essas terapias têm mostrado, dos anticorpos monoclonais, pode ser que sejam biomarcadores também usados aí, que sejam bons para definir, né, esse valor prognóstico e tudo, né?
Eu concordo, Gustavo. Se a gente pega esses estudos clínicos, né, que foram desenvolvidos com as terapias monoclonais, com os anticorpos, né, anti-amiloide, a gente consegue identificar que esses marcadores sanguíneos respondem, né, à remoção das placas de beta-amiloide, né? Então, eu acho que eles vão ter, sim, algum tipo de valor prognóstico conforme a gente for entendendo melhor e tendo, né, terapias que funcionam, né? Esse engajamento de alvo farmacológico, que é o que a gente procura, né, o marcador respondendo à terapia, né, eu acho que vai se tornar realidade para os marcadores sanguíneos, né? Tem um estudo, Gustavo, que eu acho muito legal, que ele mostra o quão importante eles podem ser para em termos de diagnóstico, né, e até para monitoramento dos indivíduos, né? É um estudo na JAMA Neurology, onde se fez uma comparação da acurácia do diagnóstico do neurologista especialista. Eles pegaram só os especialistas da área, eles são todos autores do artigo, esses neurologistas, né? E eles fizeram o diagnóstico sem o biomarcador e com o biomarcador. E avaliaram a acurácia desses diagnósticos com e sem o biomarcador. A acurácia dos experts, né, dos neurologistas cognitivos de ponta mundiais, foi mais ou menos 0,7 para a doença de Alzheimer, né? Com o biomarcador subiu para 0,98. Então, ele traz um auxílio, né? É uma novidade, eu acho, né, Gustavo, para quem trabalha com Alzheimer, mas é uma novidade que vai ajudar ao diagnóstico assistido, né? Obviamente, vocês que são especialistas, vocês conseguem identificar um caso típico de Alzheimer, né? Então, tem alguns casos que a gente pode pensar que não vai precisar utilizar o biomarcador, né? Por outro lado, em outras doenças, a gente acaba utilizando, né, para guiar o diagnóstico, né?
Mas, professor, para o SUS, o marcador sérico, você acha que é algo, assim, palpável nos próximos anos?
Eu acho, Mariana, deixa eu te contar, Mariana, assim, ó, a gente tem essa pergunta é excelente, acho que é um dos motivos da gente estar desenvolvendo alguns trabalhos aqui em Porto Alegre que vão expandir, né? A gente coordena uma iniciativa que é um programa que está começando aqui pelo Sul, e a ideia é que a gente faça em diversos estados, né, que chama Iniciativa Brasileira de Biomarcadores para Doenças Neurodegenerativas. Então, a gente tem uma fase Alzheimer e uma fase Parkinson. Né, que são estudos em andamento, né? E a ideia desse estudo fazer essas coletas em diversas cidades do estado, né, e utilizar o padrão ouro, o amiloide PET, o marcador de imagem, né, como padrão ouro, para definir esses valores de referência, né? E a partir desse estudo, a gente tem uma estratégia de tentar, em algum momento, desenvolver esses exames sendo que eles possam ser de baixo custo, né? A perspectiva é que atualmente a gente já consiga fazer um exame desse para o SUS por cerca de R$300. Né? Pense que um exame de líquor custa R$3.500, um exame de imagem pode custar até 10. Né? Então, a gente já baixou aí 10 vezes do de líquor.
Uhum.
Né? Então, eu acho que eles vão acabar sendo utilizados. Né? Existem muitas perguntas a serem respondidas em relação a quais serão utilizados. Né? E eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que ter como comunidade, né, com o Ministério da Saúde. Né? Porque se a gente para pensar, como é que a gente utiliza os exames laboratoriais hoje em dia? Né? Você faz um exame, você avalia, vamos voltar para o colesterol. Né? Você avalia que o LDL está alto e a partir daí você vai receber um potencial diagnóstico e vai começar a utilizar uma terapia, certo? Né? A mesma coisa com glicose. Glicose está alta, glicada está alta, o que vai acontecer? Pô, você tem diabetes, vai utilizar um fármaco. Né? Notem que esses exames, eles muitas vezes, eles dão um indicativo da patologia e esse diagnóstico tem que ser feito mais para frente. Né? Por exemplo, se a gente tem algum marcador no rim ou no fígado alterado, né? Pô, a gente precisa investigar o fígado, a gente precisa investigar o rim para entender, né, isso, por que aquele indivíduo está com insuficiência hepática ou com insuficiência renal. Né? A gente precisa entender como a gente vai utilizar os marcadores do cérebro. Né? E eu acho que essa é uma discussão que a comunidade tem que ter, porque a gente precisa entender se a gente vai utilizar eles como indicativos que o cérebro não vai bem, e aí é um marcador específico. Né? Tem dois marcadores que eu acho que seriam potenciais marcadores nesse caso, né? Que é o neurofilamento, o NFL, e o GFAP, que são marcadores que a gente sabe que eles indicam de maneira geral, não específica, que o cérebro não vai bem. E aí ele entraria como um marcador como os que a gente tem atualmente. Opa, tem um órgão que não está funcionando bem. Né? Ou se a gente vai utilizar marcadores que têm especificidade para a doença de Alzheimer, por exemplo. É, que aí já é uma situação diferente, né, Mari? A ideia seria, pô, sai dali com diagnóstico pelo exame sanguíneo. Então, eu acho que a comunidade vai ter que entender qual é a melhor maneira de utilizar esses exames. E eu acho que essa é uma discussão bem, bem importante, bem interessante. Conforme a gente for tendo novas terapias disponíveis no SUS e maneiras de modificar o curso da patologia, isso começa a fazer bastante sentido, né? Hoje em dia, o que, que a gente teria? A gente teria alguns fármacos aprovados no SUS, que já são utilizados, né, há um bom tempo, e teria a possibilidade de investir nos fatores de risco modificáveis, né? Os 14 fatores de risco modificáveis da Lancet, se vocês pegarem um por um, a gente tem programas no SUS que contemplam todos. Então a gente poderia, a nível de SUS, trabalhar todos os fatores modificáveis. Entretanto, todo mundo sabe o que tem que fazer para reduzir risco. E a gente faz, né? A nível populacional, a gente sabe que isso é um problema, né? Quantas vezes nós fomos na academia essa semana, nós aqui? Quantas vezes a gente fez exercício na semana? A gente está na quinta, eu fui uma vez só. Né? Então, a gente sabe o que tem que fazer, mas quem sabe a gente não tem essa disciplina necessária, né? A nível populacional, a gente sabe que é uma coisa super complexa trabalhar com um fator de risco modificável, né?
Mari, desculpa, Mari, pode falar.
Pode falar, Mari.
O Zimmer, você já tocou um pouco no ponto que eu queria, uma pergunta que eu queria fazer, na verdade, para vocês três, né? Mari, Gustavo e Zimmer. Vocês estavam falando até agora mais dos marcadores, já de quando a doença está instalada e ele quase que vai como uma confirmação, né? Então, quando você detecta beta-amiloide, detecta fosfotal, porque já teve, né, morte neuronal, etc. Então, o que eu queria trazer para a discussão é assim, a importância de se buscar, pensando no curso da doença, né, a importância de se buscar os marcadores mais que podem indicar, né, mais precocemente possível. Eu acho que você já tocou um pouco nesse ponto, né, Zimmer, quando você falou do GFAP, do neurofilamento, mas que também já são uma indicação de que tem, né, alguma coisa errada. Então, o GFAP porque tem, né, astrócito ativado, né, e está indicando aí uma neuroinflamação. Mas se vocês vislumbram algo que seria mais anterior ainda a esse dano no cérebro, ou se seria nesse grupo que você acabou de mencionar, né, Zimmer? Desse grupo de fatores de risco modificáveis. Então, que a gente poderia fazer, talvez, scores, né, específicos, usando esses fatores de risco, o quanto a cada indivíduo tem desses fatores de risco modificáveis, né, para mais ou para menos, ó, protetores ou mais de risco realmente. Então, se a gente conseguiria, se vocês vislumbram que lá na frente a gente vai ter fatores biológicos que podem ser medidos, ou se vai ser mais mesmo no sentido de buscar esses fatores de risco, esse complexo aí de fatores de riscos modificáveis. Além do genótipo também, né, que não, a gente não tocou nesse ponto, né, mas a APOE, por exemplo, né, e outros que venham a ser identificados, né?
Vou rapidinho, porque essa pergunta é excelente. O fosfotal 217 no sangue está aumentado 20 anos antes dos sintomas. O GFAP, 20 anos antes dos sintomas. Agora, qual que é o problema? O problema é que nem todos os indivíduos convertem para a fase clínica. Tá? Agora eu vou te dar uma combinação que tem valor prognóstico. Tá? Tem um artigo super importante, foi o primeiro deles, todo mundo confirma esses dados agora, que é uma coisa muito bacana, né? Que é um artigo do Rikers van Kempele, que é de Amsterdã, é uma Nature Medicine, que investigou indivíduos saudáveis, né, que eram positivos para amiloide, por exame de imagem, para amiloide, positivos para amiloide e tal, e indivíduos que eram negativos para ambos, tá? E avaliou esses indivíduos para 6 anos para ver se eles convertiam para declínio cognitivo, tá? Tinha os primeiros sintomas, né, de declínio cognitivo, convertiam para CCL, né? E o que eles identificaram? Que você ser só positivo para amiloide tem pouco valor prognóstico, né? Pouquíssimos, eu me lembro que acho que 5, 10% converteram para os primeiros sintomas, né? Tiveram os primeiros sintomas da doença. Agora, se você é positivo para amiloide e tal, e você não tem sintomas, 48 meses depois, 50% dos indivíduos converteram para declínio cognitivo. 72 meses depois, 75% dos indivíduos converteram para declínio cognitivo. Tiveram os primeiros sintomas da doença. Então, amiloide e tal, os dois juntos, têm um excelente valor prognóstico. Em 6 anos, 75% das pessoas que são positivas para amiloide e tal vão ter os primeiros sintomas da doença. Então, a gente já, agora, isso que o Gustavo trouxe é uma coisa muito interessante. E é uma coisa que causa bastante confusão atualmente. Né? O fosfotal no sangue, ele indica muito mais amiloide do que tal no cérebro. Então, o fosfotal no sangue é uma resposta para amiloide no cérebro. Então, a gente consegue saber se o indivíduo é positivo para amiloide com fosfotal. Mas essa questão de avaliar o tal para positividade com fosfotal é ainda muito complexa. Né? E aí tem se proposto o MTBR tal 243, que é um novo marcador. Acabou de sair uma Nature Aging mostrando como ele funciona e está mais associado com tal. E a ideia é, se você for positivo para fosfotal 217 e positivo para MTBR, aí sim você está nessa fase aí de estar positivo para os dois, e em 6 anos, provavelmente, você tem muita chance de converter, né? Mas é bastante interessante que, se você pega... Isso é uma coisa maravilhosa, Marimela, que eu sempre comento quando o pessoal me pergunta, né? A gente começou, a nossa corte da McGill, quando eu era aluno de doutorado, que acabou se tornando uma corte longitudinal que a gente está acompanhando há 15 anos, né? Ela começou junto com diversas cortes. Né? O ADNI começou antes ainda, 2004. Né? Então, você tem atualmente espalhadas pelo mundo diversas coortes de indivíduos no contínuo do envelhecimento e da doença de Alzheimer. Né? E agora se tornou uma coisa muito interessante, porque toda vez que a gente gera um dado em alguma dessas coortes, a gente replica na outra. Olha, achei o MTBR, agora está todo mundo replicando o MTBR. para ver se ele realmente indica mais tal ou não, né? E, obviamente, esses estudos, a gente tem os indivíduos com exame de imagem para o PET, então a gente sabe exatamente o que ele tem de tal no cérebro, né? Mas esses exames, eles já estão bem caracterizados agora, né, no momento, só falta a gente entender que combinação vai ter esse melhor fator prognóstico para o início dos sintomas.
Ô, Eduardo, assim, eu aqui que sou a leiga, né, do grupo, eu queria, não sei se é muita bobagem, mas eu fico pensando, quando você menciona essas combinações e esses estudos, eu fico pensando em transladar isso para a população geral. Como que seria um estudo de... Não um estudo, mas você fazer essa pesquisa desses marcadores numa população. Quando que você começaria a investigar esses biomarcadores? Quando que seria, entendeu, o momento certo de você buscar esses marcadores? Porque a pessoa não tem sintoma, né? Então, como é que se faria isso? Porque eu acho que também existe uma questão ética aí, né? Você vai começar a buscar esses... Como qualquer outro biomarcador para qualquer outra doença, né? Que mudou outra doença grave.
Posso só fazer um complemento, Gi?
Pode.
E fazer, buscar, né, esses marcadores ou essa possibilidade da pessoa eventualmente vir a ter uma doença que no momento não tem cura, né? Então, e aí também queria ouvir talvez depois um pouco a Mariana e o Gustavo a respeito disso, né? Você saber muito antes, mas de uma doença que no momento não tem cura, né? Qual é o limite aí, ou qual a experiência de vocês, né, com relação a isso, como clínico?
Não vou monopolizar a discussão, eu sei que eu sou convidado de fora aqui, mas vou deixar o Gustavo e a Mari falar um pouquinho, senão eu fico falando sem parar aqui.
Não foi não foi a minha intenção, não, era mais para ouvi-los como a experiência clínica, né, que eles têm de realmente... lidar com os pacientes, né, e de eventualmente atender pessoas que estão nessa condição, né, então é alguém que pode ser que tenha, pode ser que não tenha, e o marcador é tão precoce, e o que, que você faz, né, com isso, só por isso.
Não, mas eu acho legal, vamos, Mari, Gustavo, se quiserem começar, depois eu...
Acho temerário fazer o biomarcador à reveria, assim, sem ter um motivo, né? Então, fazer igual a Gisele comentou, assim, né, a nível populacional. Acho muito temerário, com um poder iatrogênico muito grande, assim, né? E principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Em que a própria comunidade médica ainda tem um desconhecimento grande, assim, sobre o papel do biomarcador na doença de Alzheimer, né? Então, eu acho que, assim, sem nenhuma queixa... acho muito delicado, assim, muito complicado fazer isso como uma forma de rastreio, por exemplo, né?
Eu acho que é um desafio mesmo, né? Como foi falado já, essa questão, a neurologia do comportamento e cognitiva, ela está passando por mudanças muito profundas, né? A gente está saindo de uma era em que a gente tinha... os inibidores da acetilcolinesterase, né, a memantina ali, indo para um local onde a gente tem um monte de biomarcador, a gente agora começa a ter anticorpo monoclonal, né, neuroimagem estrutural, funcional, e eu acho que é o que o Gustavo falou mesmo, a gente está engatinhando ainda, entendendo o que é tudo isso, né, e a gente precisa discutir esses temas, porque a população vem, né, vem com as notícias da internet, do Instagram, e a gente que tem que frear um pouco isso, porque tem todas essas questões éticas, né, envolvidas também. Eu acho que não tem uma resposta certa, assim, acho que a gente tem que ir devagar, discutir muito, né.
Eu concordo 100% com os dois pontos de vista de vocês. Se a gente pegar qualquer critério atual, né, a utilização está associada com sintoma, né, justamente por a gente não ter esse tratamento como a gente tem, por exemplo, para pré-diabetes e para hipertensão. né? Como é identificar o pré-Alzheimer? O que eu faço com esse camarada, né? Então, esse é o grande dogma atual do uso, né, desses exames para rastreio. Né? E eu concordo muito com a Mariana, que é o momento de... Eu lembro que no passado, Mariana, é uma coisa que eu sempre achei importante discutir, eu sempre bati muito na tecla. Né? Quando os marcadores sanguíneos começaram a aparecer, ninguém queria falar sobre isso. Né, em termos clínicos, não, isso aí não vai funcionar, isso não sei o que, eu bati na tecla, pessoal, a gente precisa falar muito sobre isso, porque se a gente não falar muito, as pessoas vão começar a utilizar de maneira errada, né, eu sempre sou a favor, eu sei que é uma linha tênue, né, mas eu sempre sou a favor de over-educar, de mais educação, quanto mais a gente puder falar, né? Isso aconteceu com a gente em diversas patologias, né? Gente, se você pegar uma criança de 7 anos e perguntar para ela o que é diabetes, ela sabe. Ela sabe e vai te dizer que é glicose, que é açúcar no sangue. Onde é que aconteceu isso? Aconteceu porque na década de 90 a gente teve a Organização Mundial de Saúde falando de diabetes para lá e para cá, né? Eu acho que a gente tá no momento que a gente precisa falar do cérebro, de doenças neurológicas, de tirar essa mística, esse mistério da cabeça da população de uma maneira muito gentil, de uma maneira muito calma, mas eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, é melhor. Né? As criancinhas, com 10 anos, elas têm que saber o que é daqui 20 anos, né? O que é uma doença de Alzheimer. Eu acho que a questão de educação é bastante importante. E a utilização desses marcadores para screening nessa fase pré-sintomática ou Alzheimer pré-clínico, que é proposto pela Associação Americana de Alzheimer, o termo, né, pré-clinical ID, ele vai ter algum tipo de utilidade clínica quando a gente tiver uma combinação de marcadores de fácil acesso, que tem valor prognóstico, e a gente tenha algum tipo de tratamento modificador de doença que seja disponível em larga escala. Uhum. É, aí sim a gente começa a pensar em doença de Alzheimer pré-clínica, como a gente pensa em pré-diabetes, como a gente pensa em pré-hipertensão. Né? Uhum. E as novidades são quais? Né? Esse fim de ano aqui é um fim de ano esperadíssimo para todo mundo que trabalha com Alzheimer. Né? A gente tem pelo menos 3 super estudos aqui terminando de fase 3. Né? E um deles é um dos que mais está fazendo sucesso aí, acho que até o Gustavo participou aí, Gustavo, do Evoque, né, que é o da semaglutida, que é o Ozempic. Né? Então, os resultados do estudo do Ozempic para Alzheimer vem no final do ano, não sei se é outubro ou novembro. Né? Mais ainda, né, os resultados do... Não sei se vocês acompanham essa literatura, porque eu, como sou um híbrido de pesquisa básica com clínica, os resultados do... A gente pode falar depois, senão eu vou mudar muito o assunto. Deixa eu entrar nisso aí quando a gente falar de alguma coisa de pesquisa, porque tem um óculos aí, gente. Um óculos, uma estimulação multissensorial.
Fala lá,
não é, MIT?
Pode falar.
Posso entrar nessa já? Porque faz coisa da NASA, tá? O negócio é o seguinte, ó. Alguns anos atrás, tá, uma pesquisadora chamada Li Hui Tsai, que é a diretora do Peak Hour Institute do MIT, tá, que é o Instituto de Neurociência do MIT, identificou que se você fizer uma estimulação multissensorial, aquela faz visão e audição ao mesmo tempo, numa frequência de 40 Hz, que é a que mimetiza a frequência gama, complicado, né, Gi? Muito complicado, estou dando muita informação técnica aqui. Se você fizer essa estimulação ao mesmo tempo, esse negócio limpa o cérebro. Tá? E aí, quando todo mundo achou, nossa, que legal, que não sei o quê, ela foi lá e mostrou todos os mecanismos de como acontece a limpeza. E ela mostrou que se ela bloquear um transportador, que é a aquaporina, que está no astrócito, Gi, não funciona. Então, ela desvendou o mecanismo de ação dessa estimulação multissensorial em roedores. Né? Bom, qual era o próximo passo? Identificar se estava para usar em humanos. Ela fez fase clínica 1, fez fase clínica 2, e o resultado da fase clínica 3, que é um estudo chamado de HOPE, com óculos, que fica estimulando por uma hora por dia visão e audição. É como se a pessoa ficasse meditando com uma estimulação ocular e visual e auditiva. Sai agora em outubro. Em outubro a gente tem o resultado do fase 3 do Genus, que é o nome do óculos do MIT, que está todo mundo curiosérrimo para ver se ele funcionou ou não em fase 3. Essa é completamente não invasiva, é um óculos, só que o indivíduo usa uma hora por dia, né? Parece coisa, parece mentira, né? Aquela coisa para a gente ver, fala, gente, onde é que é?
É o sistema glifágico?
Ela ativa, ela faz, esse é complexo também, né, Maria, mas é. Assim, ó, o que, que acontece? A gente tem um sistema que fica limpando o cérebro, né? Fica uma água que fica passando para limpar o cérebro. Ele funciona muito quando a gente dorme. Né? Eu lembro que a explicação como ele funciona é genial para mim, né? Então a gente está morto de cansado. O cérebro não funciona mais. Dorme, quando acorda, está zero. O que, que aconteceu? Alguma coisa aconteceu no cérebro, né? Então é esse sistema que... E é um sistema uma loucura, né, Maribel? O cérebro diminui de tamanho quando ele está funcionando. Né? Os neurônios, eles fazem... Eles se reduzem para deixar fazer a limpeza. Você acorda, o neurônio ele volta... Né? É uma coisa muito plástica, muito bonita, né? E a Lee Roitzai descobriu que se você ficar estimulando 40 Hz, olho, visão e audição... Você tem esse sistema glifático aumentado, porque quem faz essa água correr mais é essa aquaporina, que é um transportador que está nos astrócitos. E essa aquaporina vai toda para a membrana do astrócito e começa a limpar o cérebro. Parece brincadeira, né? Tipo de coisa que é difícil de acreditar, mas se você pega a literatura dela, quando você começa a ver o que, que ela fez para mostrar isso, você começa, gente. Não, eu não lembro de ter em algum artigo isso, mas conversando com ela, ela me comentou que os marcadores de Alzheimer todos caem depois de usar o óculos, né? Inclusive os sanguíneos, Gustavo. Ela me comentou, ó, tudo cai, a gente tá, o engajamento de alvo farmacológico aí tá positivo.
E se dormir mais, não adianta?
Olha, eu vou te contar uma coisa bem... Né? Vou te contar uma coisa bem maluca, tá? Tem um artigo da Neurology, que foi publicado há cerca de um ano atrás, eu fui convidado para comentar esse artigo. E era um artigo falando sobre pessoas que dormiam muito pouco, um tempo normal, e pessoas que dormiam muito. Tá? Dormir muito é pior que dormir pouco. Esse é um artigo bem legal. A gente comentou, eu e um professor aqui do Clínica, vocês devem conhecer, Gustavo Mariana, o Marino. O Marino Bianchini, né? A gente acabou comentando o artigo, e é uma coisa muito, muito interessante, né? Dormir pouco é ruim, dormir muito também é ruim, parece até ser pior que dormir pouco.
Né? É que então, tem a questão também da qualidade do sono, né? Então, por exemplo, o indivíduo com apneia, ele vai dormir até muito, né? Mas dorme com pouca qualidade, né? Tem essa questão também, né? A arquitetura do sono para fazer o sistema linfático estar otimizado, né?
Porque essa, né, Maria, essa redução do cérebro para favorecer o linfático só ocorre no sono profundo, né?
Sim. É muito interessante, né?
Isso é uma coisa que eu acho genial, né? E eu sempre começo, eu converso com as pessoas, e a gente está falando com... Provavelmente muita gente que é leiga no assunto, né? Está nos vendo agora. A gente ainda está aprendendo muito sobre o cérebro, gente. Né? Então, a gente sabe muito pouco. Né? As coisas parecem que são, nossa, aquilo ali é assim. Daqui a pouco muda tudo de novo. Eu acho muito genial como o cérebro, a gente está ganhando informação, mas o que a gente realmente sabe é muito pouco. Imagina, o sistema linfático apareceu 20 anos atrás. 20 anos atrás a gente não sabia que existia um sistema que limpava o cérebro, né? Exato. Eu acho que é um momento muito bonito porque a gente aprendeu a entrar no cérebro com exames altamente sensíveis, né? De maneira não invasiva. Isso vai mudar tudo aí nos próximos anos. Como entusiasta da neurociência.
A gente usa o cérebro para estudar o cérebro. Essa que é a dificuldade, né? Não tem alguém olhando de fora, tipo, quando você estuda o coração, quando você estuda o fígado, né?
É verdade. É.
A gente é completamente... Tem viés, né, Marimena, para estudar o cérebro, né? Porque a gente formula as perguntas no cérebro. Essa é genial.
Olha só, a gente está chegando no final, então eu queria fazer uma pergunta, assim, que vocês pudessem, todos vocês pudessem responder, assim. Primeiro, né, como vocês veem, assim, esse futuro, né, da medicina de precisão, né, incluindo, assim, esses biomarcadores, e qual seria, assim, esse grande salto, esse próximo grande salto, assim, em relação aos biomarcadores, né?
Bom, eu sou um otimista, Nato, aí, com o que está acontecendo. E assim, eu acho que a gente tem que coletar muito dado, muito. E no Brasil inteiro, e diversificar o dado, né? Então, acho que o caminho tem que ser esse aqui para a gente, né? Unir forças entre os grupos e coletar muito dado, que eu acho que isso vai trazer muita resposta, dado genético, biomarcador, né? Dado clínico, e depois, igual o Zimmer falou, e começar a conversar entre os grupos para apoiar as ideias e alinhar também as ideias, né? Acho que talvez o caminho seja esse.
Eu acho que entender, né, a nossa população, né? Nosso perfil populacional é importante, né, para a gente. Porque a gente tem muitos estudos, né, lá fora, e a gente tem uma miscigenação, e acho que é um fator, assim, preponderante para a gente entender o impacto dessas novas medicações na nossa população. Então, acho que tem que ter dados mesmo. Concordo com o Gustavo.
Concordo 100%. Eu acho que a questão de a gente gerar dados é essencial. E essa visão de que a gente precisa fazer que todo mundo está fazendo lá fora, aqui dentro, é espetacular, tá? Eu tenho que ter acesso às amostras do Gustavo, o Gustavo tem que ter as minhas, e a gente tem que fazer isso uma coisa, naturalizar essa validação dos resultados, tá? Pô, Gustavo, achei um marcador novo, vamos testar na tua corte aí. Pô, Zimmer, achei um novo, vamos testar em Porto Alegre. A gente precisa criar internamente o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Todo mundo valida seus dados em cores diferentes. E eu acho que a gente está nesse caminho, Gustavo. Eu acho que é um momento muito legal de várias pessoas criando as suas cores, todo mundo disponível para trabalhar junto. Acho que é uma coisa muito legal que está acontecendo, né? E a gente tem que lembrar o que a Mariana comentou para mim, que é genial. A gente teve uma Science publicada esse ano pela uma turma de pensadores brasileiros, né? Que mostrou que o Brasil é o país geneticamente mais diverso do mundo, né? Então a gente vai, gente, a diversidade que a gente tem é um país continental, né? Então esses fatores são realmente muito importantes. Para a medicina de precisão, Gi, medicina de precisão, que foi a pergunta inicial, né? A gente tem tantas camadas de complexidade, né? Gente, se vocês começarem, eu lembro que eu trouxe uma pesquisadora a nos visitar aqui, a Maria Tereza, que é uma italiana, que ela trabalha com gender medicine, medicina de gênero. Gente, a gente não resolveu nem a medicina de gênero ainda. A gente não entendeu ainda que biologicamente a gente pode ter diferenças importantíssimas em termos de definir tratamento. Por exemplo, mulheres acumulam tal mais rápido do que os homens. Né? Isso tá bem. É diferente o momento que você vai ter que utilizar uma terapia numa mulher ou num homem, né? Estou falando aqui de Alzheimer, né? Então, eu acho que a medicina de precisão ela pode ter um papel não a tão longo prazo a nível individual, não populacional. A nível individual, eu acho que pode ter um papel, mas a nível populacional, a gente está muito longe. Eu acho, de chegar no momento que a gente vai conseguir estratificar o tratamento baseado em medicina de precisão. Ah, isso aqui vai funcionar para esse camarada aqui, a nível de SUS, por exemplo. Isso eu acho que a gente está bastante longe, né? Mas eu vejo a área da neuro, né, indo para um lado muito parecido com o que aconteceu com a oncologia, né? Cada vez tem mais marcadores e cada vez mais, ó, esse cara vai responder a tal terapia. Né? Isso na oncologia é uma coisa que já está bem definida. Né? Então a gente fala, o cara é positivo para ERK, vai responder a tal imunoterapia. Se ele é negativo, nem adianta dar essa imunoterapia que ele não vai responder. Mas a gente vai chegar, a gente está chegando lá, eu acho, na neuro de conseguir entender quando responde ou quando não responde. Né? Se você avalia esses estudos clínicos, né, que saíram, que são positivos, você consegue identificar claramente quais são os indivíduos que respondem a terapia amiloide.
Uhum.
Né? Uma fase específica, né, os que melhor respondem.
Exato. Né? Ó,
se o cara tem muita patologia digital, ele não vai responder, né, Mari? Não vai. Parece Exato. Não responder. Né? Então, eu acho que a gente vai chegar num momento bem legal na neuro aí, mas eu concordo com a Mari, concordo com o Gustavo, é o momento de a gente trabalhar de uma maneira muito gentil em termos de informação, de levar informação para, em algum momento, a gente transformar esse conhecimento num conhecimento que, basicamente, a gente nasce sabendo, né? Com o exemplo da diabetes que eu dei. Uhum. Impressionante como a gente nasce sabendo essas coisas. Eu não me lembro quando eu aprendi diabetes. Mas eu sei que se você perguntar pro meu sobrinho, que tem 7 anos, o que é diabetes, ele sabe dizer. Isso aí é quando come muito chocolate, tio. Ele sabe. Como é que ele sabe? Ele nunca teve uma aula sobre diabetes, mas ele sabe. Nossa, eu comer muito chocolate, vou ter diabetes. Então, eu acho que nós temos que chegar nesse momento de educação, de popularização do conhecimento médico para a população. Isso é uma coisa espetacular, eu acho. Se me perguntarem, eu investiria todas as forças nessa popularização do conhecimento. E o legal de tudo é que a Organização Mundial de Saúde está comprometida em fazer esse papel para as demências. Né? Então, acho que é um momento muito oportuno para todas essas novidades estarem acontecendo. Né?
Eu sou muito a favor dessa popularização também. Estamos nessa.
Mas tem que ser muito gentil, com muita cautela. Porque se a gente não faz dessa maneira, a gente acaba criando essa expectativa que às vezes não é o que a gente pode entregar, né? Eu lembro do início das células-tronco, gente. Né? Nossa, você vai substituir o seu coração, as suas células mesmo. Né? O problema que causou isso, né? Todo mundo chegou, 10 anos depois, muita gente desacreditava as células-tronco. Pô, não vai funcionar. Né? Hoje em dia a gente tem alguns tratamentos, mas a popularização foi de uma maneira tão agressiva que tem gente que você pergunta, fala, isso não funciona. Claro que funciona, para algumas coisas, né? Uhum. Eu acho que os exames de sangue é um desses exemplos, né, Gustavo e Mari? Né? Tem que ser uma discussão muito gentil e associada, né, com a indicação clínica. Atualmente, tem que ter algum sintoma para fazer sentido pedir um exame desse para confirmar um diagnóstico. Né? Então, o screening depende de a gente ter. Depende desses estudos clínicos aí que devem sair nos próximos meses aí, ou próximos anos aí, para a gente realmente conseguir utilizar para screening e evitar que as pessoas desenvolvam essas patologias. Né?
Acho que isso vale outro episódio. A gente espera sair os estudos clínicos e a gente faz um episódio para comentar.
Vamos fazer, ó, 3 a 5 de novembro tem o CTAD. Que é a reunião que chama Clinical Trials for Alzheimer's Disease. Né? E no CTAD, 3 a 5 de novembro, todo mundo vai ficar sabendo de tudo. Então dá para fazer dá para marcar um episódio aí para pós-CTAD para a gente trazer todas as novidades aí.
Legal.
Combinado já.
Eu anotei. Então, você faz favor de arrumar um horário na sua agenda, porque é muito difícil essa agenda. Você não sabe quanto foi, voltou, e hoje quase que não chega, né?
Gente, eu quase não cheguei no Brasil, coisa maluca. Já estou indo amanhã, 5 da manhã, de novo. Mas vamos marcar para depois dessa. A gente marca uma data, tem novembro, é bastante tempo para a gente esperar, e a gente faz uma discussão aí sobre todos os resultados novos que foram apresentados no CTAD.
Muito bom, gente.
Muito bom.
Combinado, então, já está fechado esse próximo episódio com o nosso convidado Eduardo Zirne. Bom, gente, eu queria... Alguém tem mais alguma coisa para falar? Marimélia?
Não, eu ia falar, mas aí o Zimmer já falou, que era a questão da educação. Quando o Gustavo e a Mariana estavam falando, eu ia, queria reforçar isso, que eu acho que é super importante. A educação é importante para tudo, né? Mas nesse caso específico, essa educação a respeito do que você deve fazer para que pode ser feito, né, como preventivo, e que, na verdade, muitas das coisas elas vão ser preventivas para outros problemas também, né? Então, para doenças cardiovasculares, quando a gente olha, né, a lista do que é fator de risco, os fatores de risco eles são muito comuns a várias doenças, né? Então, e isso realmente é preciso um processo longo de educação e tem que começar cedo, né? Tem que começar mesmo com as crianças, e porque muitas vezes a criança ela traz para casa, né, a informação. Então é muito um sistema muito eficiente quando a gente, né, consegue ter nas crianças aí os multiplicadores da informação, porque são eles que muitas vezes vão levar para dentro de casa, né? Então, eu só queria reforçar esse ponto aí, que eu acho que é super importante, que o Zimmer tinha comentado.
E essa educação na infância é, no Brasil, o maior problema, o maior fator de risco para declínio cognitivo na nossa população.
Eu ia falar disso no meu trabalho.
A gente publicou esse estudo em janeiro, um estudo que fez né, Mari, teve uma baita repercussão, né, numa Lancet Global Health, onde a gente pegou todos os fatores sociodemográficos e jogou no modelo de inteligência artificial e perguntou qual que é o que tem mais peso para declínio cognitivo na população brasileira. Se a gente faz isso em populações do norte global, sempre é idade e sexo. Quanto mais velho você é, mais chance de declínio cognitivo. Se você é mulher, infelizmente, meninas, mais chance de ter declínio cognitivo. Né? No Brasil, o primeiro fator disparado é a falta de educação. Então, a gente não resolveu o problema da educação ainda. É um paradoxo. Né? Paradoxo do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde. Se a gente quer evitar demência no futuro, a gente tem que investir em educação na infância. É garantir que toda criancinha esteja na escola.
Que é uma questão que só para fechar, que eu lembrei agora, que o professor Paulo, já lá atrás, quando foi validar o mini-exame do estado mental, lá atrás, né, ele já identificou isso, né, que o fator preponderante para o desempenho no minimento não era a idade, né, era o nível de escolaridade. Então, ali ele já estava... Como sempre, né, Gustavo? Prevendo.
Esse é um estudo seminal, né? Essa é uma visão, e é muito interessante, né, que essa visão clínica, né, a gente acaba corroborando coisas que ele já sabia, só porque agora a gente tem novas ferramentas, né?
Exato.
Tem uma coisa que o Paulo já comentava lá, o quê? 30 anos atrás,
sim.
20 anos atrás, e a gente, 30 anos depois, corrobora a visão clínica que para você estava muito simples, que era mais importante do que idade, né? Isso é genial.
Para quem
legal.
Não sabe, Paulo, que eles estão falando, o professor Paulo Bertolucci, que aqui todo mundo conhece, mas para quem está, né, nos assistindo ou ouvindo, Paulo Bertolucci, professor titular da neurologia da Unifesp, da Escola Política.
E que já fez um episódio aqui, então
busquem
lá.
Sim, fez um episódio. Né? Já.
Busquem lá no Conexão Alzheimer.
E eu já faço o desafio aqui para, em novembro, ele está participando com a gente aqui, porque o Paulo,
nossa,
é uma pessoa...
Vai ser demais.
É maravilhoso ter o Paulo em qualquer mesa de debate.
Com certeza.
Então, olha só, esse episódio vai ser um episódio único, hein? Ninguém pode perder. Bom, pessoal, então eu vou agradecer a todos vocês que se prontificaram a vir aqui, ao Zimmer aí que está em trânsito de viagem, deve estar aí com esse jet lag aí, completamente atordoado. Então, muito obrigada mesmo por topar essa loucura aí nesse meio tempo. Aos meus colegas, né, Gustavo, Mariana, Marimélia, que estão sempre envolvidos nesse projeto, então muito obrigada. Aos nossos ouvintes, tem um que está sempre ouvindo a gente, não preciso dizer quem é, né? Está sempre firme e forte, adorou o episódio de hoje, já está aqui me mandando mensagem. E agradecer ao Manuel, né, que nos ajuda, que é o responsável aqui por operar toda essa maquinaria aqui, também fazer a edição dos nossos podcasts. E, finalmente, agradecer aos nossos patrocinadores, né, chique falar patrocinador, mas ao INCT Model 3D, ao CNPq e ao MCTI, que garantem, né, que a gente consiga levar adiante essa proposta. Então, muito obrigada a todos e não deixem de nos acompanhar nos próximos episódios. Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Boa noite.
Boa noite.
Tchau, gente.